Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
E agora o nosso programa, então, nesse sábado aí chuvoso, né, dia 11 de maio, estamos aí com o nosso prefeito Clairto Carbone, no nosso programa aí com muitos assuntos aí em pauta, né, prefeito? Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Reis, boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal.
Muito bem, começando então que na próxima semana tem uma programação extensa aí da Secretaria de Assistência Social, né?
É, na verdade, Reis, dia 18 de maio, comemora-se o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É um tema aí que nos preocupa muito, está muito comentado nas mídias, fatos aí que nos preocupam, e nós, em cima disso, nossa Secretaria de Assistência Social, através do seu secretário e a sua equipe do CRAS, do CREAS, desenvolveu uma programação que começa segunda-feira, às 8h30, já no Centro Cultural, com palestras, né, tratando desse tema de prevenção, né, de crianças e adolescentes, como prevenir, como tratar. Também vai ter debates, vai ter ali assuntos voltados também à violência contra a mulher e contra crianças. E terça-feira também acontece mais uma capacitação daí aos nossos profissionais da rede protetiva. O que é a rede protetiva? É todos aqueles que estão envolvidos na busca de auxílio e apoio para que essas ações contra crianças e adolescentes tenham um acompanhamento e tenham o nosso apoio e também a nossa preocupação em poder levar informações a todos que se envolvem. Dia 17 também acontece, né, aproveitando, dentro da programação, uma muito boa, uma palestra, que é através do Teatro Láparo, que vem aí trazer para o público infantil, para as crianças, o público juvenil, através do teatro, informações, conscientização, para que essas crianças também comecem a ver e a entender o que significa
um abuso,
o que significa também a exploração sexual, o que significa também a violência dentro da nossa comunidade, dentro dos lares, e dentro também de qualquer atividade profissional que assim está relacionada. Então é importante, através do teatro, nós vamos poder transmitir essas informações para as crianças, para a juventude e para quem se fizer presente.
É, nós falávamos no programa passado com a equipe da Secretaria, com o secretário Ercílio, com a psicóloga Ariane, e a gente falava, né, que a Secretaria de Assistência Social não é só o assistencialismo direto, aquela parte de doação, de dar, de ajudar diretamente com cesta básica, com agasalho, outras coisas, mas também essa questão da prevenção, né? Tem a equipe do CREAS, tem o CRAS, né? Tem o Conselho Tutelar que é envolvido, essa parte também de vulnerabilidade social, né, prefeito?
É, a nossa preocupação, Regi, através da assistência social, é poder, primeiramente, informar, orientar todos esses fatores que as nossas famílias precisam estar preparadas e também precisam buscar essas informações. E nós, através de capacitação de profissional, através da rede de proteção, nós tentamos dar uma garantia aos direitos da criança e do adolescente. Então a gente quer aí, nessa semana, trabalhar, auxiliar e apoiar essa iniciativa da assistência social. E para isso, na Regi, nós temos investido bastante em profissionais, né? O município tem psicólogo, tem assistência social, inclusive, a semana passada assumiu mais uma assistência social através do concurso, a Esther. Nós temos aí psicólogos, nós estamos chamando também para dar um suporte melhor para a nossa equipe lá da assistência social, para o CREAS e para o CRAS. Nós não temos medido esforços para levar informações e orientação e também programas, né, oficinas que ajudem as nossas famílias e a nossa juventude e as nossas crianças.
É, isso aí é muito importante. Então, as ações do CRAS, como o senhor mesmo falou, né, várias equipes que se dedicam a isso, vários profissionais, né? Tem a assistência social, tem as psicólogas, tem os cuidadores, tem os orientadores, né? E tudo mais. Falando ainda em assistência social, né? Nós já tivemos há dias atrás entrevistando a presidente do Condica, a Nelma, a assistência social, a Vive, falando sobre a eleição para o Conselho Tutelar, que agora é unificado, né, prefeito? Então agora vamos escolher os novos conselheiros para um mandato de 4 anos, que se a eleição é nível nacional e internet portal também ocorre e o edital está aberto aí para os candidatos.
É, muito bem nós reforçar também o convite e pedir para as pessoas que estão nos ouvindo que venham procurar através da assistência social a se habilitar através das suas inscrições para poder também fazer frente a essa demanda que nos preocupa muito, é poder apoiar os nossos jovens, as nossas crianças, e essa equipe do CONDICA, do Conselho Tutelar, nos ajuda muito. Então, está aberta as inscrições, Regis, que acontecem até o dia 24 de maio, junto à assistência social, das 8 horas às 11h30 e à tarde, das 13 horas às 17 horas. Procure na Secretaria Municipal de Assistência Social informações e também veja, você que está nos ouvindo, se tem alguém que tem perfil para poder ajudar. É muito importante esse trabalho que acontece, e tu bem falaste, agora será a renovação de todos os conselheiros. E ele vale por um período aí de 4 anos, né? São 4 anos de trabalho. Então a gente faz essa convocação e pede que todos procurem auxiliar e se inscreverem, porque é de suma importância esse trabalho. E são também a possibilidade de emprego, que a administração está também ofertando um salário médio de R$1.300, e também vem auxiliar na renda familiar.
5 vagas, né, para titulares e 5 vagas para suplentes. Qualquer informação, então, o prefeito já falou, né, na Secretaria de Assistência Social, diretamente lá. A ficha de inscrição, a documentação exigida, no site da Prefeitura, www.trenteportela.rs.gov.br, você baixa o edital completo, então, para o processo de seleção dos conselheiros tutelares.
Falando em edital,
edital número 001, de 10 de maio de 2019, prefeito, processo seletivo aí para servidores do município, né?
Na verdade, Regis, esse edital trata-se exclusivamente sobre o processo seletivo para agentes comunitários de saúde.
Muito bem.
Então, o município está abrindo 7 vagas, só aquelas pessoas que saíram ou por um motivo ou outro se ausentaram do seu trabalho. E o município, para preencher essas vagas que estão em aberta, abriu esse edital. Essas inscrições acontecem de 14 a 21 de maio, das 8 horas às 12 e das 13 horas e 30 minutos às 17h30, aqui no departamento administrativo, ou na sede da prefeitura. Então, se alguém tiver interesse saber qual é que são os bairros, né, são 7 localidades que está se abrindo inscrição. Ele tem que possuir no mínimo 18 anos, ter concluído o ensino médio, residir na área, microárea, aonde vai atuar. E aí, com base nessas informações, nós vamos fazer a seleção e poder também levar maiores condições de atendimento às comunidades que hoje estão descobertas sem um agente comunitário de saúde. Então, isso é mais uma possibilidade, Regis, das pessoas também ter um emprego, uma renda, o salário é em torno de R$ 1.250 hoje. Eu acho que é uma renda boa e é também uma ação que visa atender a nossa comunidade com trabalho de pessoas que realmente estão fazendo a diferença. Então, fazendo o convite, reforçando, de 14 agora a 21, as inscrições abertas aqui na sede da Prefeitura. Todas as informações estão no edital público, que está disponível aqui também no mural da prefeitura no ou no site da prefeitura também. Procure informações, ou na nossa Secretaria de Saúde, procure informações, que serão todos bem orientados e poderão também buscar essa oportunidade.
E agentes comunitários de saúde que têm um papel importante na prevenção, né, prefeito? Falando em prevenção, né, eles também tiveram um papel fundamental no auxílio aí às ações contra a dengue, né, prefeito? Então nós temos aí, tivemos alguns casos, tivemos aí algumas ações no nosso município. Como é que está a situação nesse momento?
É, Regis, é uma preocupação muito grande a dengue. Na verdade, nós temos vários casos aqui em Tenente Portela. Dá para dizer que é uma preocupação grande por parte da Secretaria de Saúde, por parte da administração. E nós estamos aí pedindo que as pessoas nos ajudem a fazer essa limpeza, nos ajudem a combater esse mosquito que vem muito prejudicar a saúde das pessoas. E dizer que nós temos 21 casos já confirmados. Pode-se dizer que tem uma epidemia já em Tenente Portela.
É bastante mesmo.
É um vulto muito grande de casos. E isso nós precisamos sempre estar atento. E por isso que nós estamos aqui pedindo. Nos ajudem, vamos manter limpo.
Agora tem essa chuva toda aí, vai acumular muita água.
Nos ajudem com as vasilhamas, nos ajudem a limpar as caixas de água, ajudem a falar com o seu vizinho, com o seu amigo, a limpar o seu terreno. O município está fazendo um trabalho sempre preventivo, de orientação. Nossa equipe de agentes comunitários de saúde, da epidemiologia, todos que se envolvem nessa área estão trabalhando. O governo do estado está também retornando a Tenente Portela agora nos próximos dias para dar continuidade ao combate do mosquito e agora o borrachudo também, que vem preocupar muito também a nossa região. E quando eu falo Tenente Portela, não é só Tenente Portela, é a região como um todo que está infestada. Temos municípios vizinhos aqui com vários casos também, e isso depende de nós, depende da comunidade.
Só depende da comunidade.
Só depende da comunidade. Então nós pedimos a parceria, pedimos apoio para que continuemos esse trabalho. Não podemos fraquejar, nós temos que dar continuidade, porque a campanha aconteceu, os mutirões já aconteceram, mas nós da administração e a equipe da saúde, através da secretária, através de todos os envolvidos, não medem esforços para poder buscar alternativa e minimizar um pouco tanto esses problemas que estão acontecendo aí com o mosquito da dengue. Então nos ajudem, vamos ser parceiro, a preocupação de todas, a dengue ela precisa ser controlada, e se nós fizermos esse trabalho, com certeza nós vamos no próximo verão ficar mais tranquilo e não ter fatos como ocorreram nesse verão que teve início agora, esses problemas sérios de dengue em Tenente Portela.
É, prefeito, e a noticiária essa semana a nível estadual falava também da preocupação do estado quanto à entrada da febre chikungunya, do zika vírus no estado, que não tínhamos ocorrência ou eram mínimas nos outros anos, e esse ano também tem entrado no estado, e aí, claro, com a circulação de pessoas no estado inteiro, né, é um problema ainda maior. Então, por isso, novamente, da prevenção, né?
É outra preocupação muito grande, velho, as chikungunhas e essas tantas doenças que estão vindo aí, e ela está se proliferando. Antes era mais para o Nordeste, mais lá para as grandes centros. O estado do Rio Grande do Sul hoje também é muito afetado. Precisamos, pessoal, vamos trabalhar em conjunto, vamos trabalhar. Nossa equipe de saúde está fazendo um excelente trabalho, mas sozinhos nós não temos condições de vencer essa guerra. Agora, com parceria da comunidade, pode ter a certeza, nós vamos conseguir um resultado positivo. Então, vamos trabalhar, vamos ajudar. Tem agora também a vacinação contra a gripe. É importante que vocês estão nos ouvindo, vamos nos vacinar. Se a vacina existe, ela é para ajudar, ela é para auxiliar. Pode ter certeza, muitas pessoas ficam comentando que pode criar um fator, pode criar algum problema. De jeito nenhum. Se vacina é feita, ela é feita para auxiliar, para ajudar, para apoiar, para garantir uma melhor qualidade de saúde. Vamos procurar nossos postos de saúde, vamos procurar nossa equipe de saúde, procure seu agente comunitário e vamos fazer com que essa vacina também seja aplicada a todos aqueles que estão no grupo de riscos.
E nós ainda continuamos falando em saúde, prefeito. Nós temos aí os médicos a serem chamados, né? mais alguns servidores, através do concurso público também.
Na verdade, nós fizemos um concurso público ano passado e estamos chamando, dentro daquilo que foi pactuado e que foi publicado através de edital, através de toda a mídia, estamos chamando os profissionais que passaram. Não conseguimos chamar todos ainda, estamos chamando de acordo com a necessidade. Agora vamos chamar, agora no próximo mês agora de junho, mais um médico que passou no concurso, vai ser chamado. Nós estamos chamamos psicóloga, que já também faz parte, chamamos aqui a técnica de enfermagem, já chamamos também para cobrir a área de saúde. Nós também chamamos agentes administrativos que vêm nos auxiliar. Nós temos aí chamando fiscal ambiental sanitário, que nós abrimos concurso, que nós precisamos também esse fiscal.
Eu vou chamando vários professores também, né?
Professores, então a gente chamou aí já mais de 30 profissionais concursados e vamos dar continuidade. De acordo com a demanda, nós estamos chamando e estamos preenchendo as vagas. Mas o fiscal, eu faço questão de sanitário, fiscal ambiental e sanitário, que vai nos auxiliar também nessa prevenção, nessa vistoria, nesse apoio, nessa orientação do meio ambiente e também na área da saúde. Então, nós estamos aí preenchendo essas vagas com todos aquilo que nós precisamos, qualificando e ajudando para que o nosso profissional do município tenha condições de atender melhor a nossa população.
Prefeito, nessa semana aí, se reuniu aí as pessoas que eram envolvidas sempre na organização da Expotempo, né? Se foi para a mídia, a Expotempo, né? A intenção é de que em 2019 ocorra a Expotempo, que é o ano de Expotempo. E o que o senhor tem para trazer para a nossa comunidade sobre isso? Até porque às vezes tem também as informações distorcidas, as atuais conhecidas como fake news e tudo mais. Então, o que nós temos para falar para a nossa comunidade hoje?
Muito bom, Regis. Eu, como prefeito, me reuni primeiramente várias vezes com a Associação Comercial Industrial, com o seu presidente, o Tiago, a diretoria da CEIC. Fizemos uma conversação, um diálogo, um debate a respeito da Expotempo 2019, que estava meio assim parada, meio assim, desarticulada, e com base nisso resolvemos começar a trabalhar e buscar informação, orientação, ver da possibilidade da efetivação dessa Expotempo 2019. E a CI, né, dentro da sua análise, de sua diretoria, achou que seria muito precipitado em função do pouco tempo, em função de nós ter um evento a nível nacional que acontece em agosto, que é a Chama Crioula, em função deles também não ter, através do seu pessoal, a disponibilidade de auxiliar nesse primeiro momento, e também a respeito de uma prestação de contas mais detalhada da Expotempo 2017. Com base nisso, a CI disse, né, que não teria condições de fazer com que esse evento acontecesse por parte deles. E com base nisso aí, as informações deles, reuni a comissão, toda a comissão organizadora da Expotempo,
né?
São voluntários, são entidades como o Sindicato Rural, o Sindicato da Agricultura Familiar, o Sindicato da Agricultura, também a Emater, e várias pessoas relacionadas à comunidade que se propõem e se propuseram sempre a ajudar. Reunimos aí por duas vezes já, semana passada, essa semana que passou, e foi debatido, foi argumentado, e se chegou-se numa conclusão que deveria nós estudarmos e ver da viabilidade da Expotempo ser realizada. E com base nisso, nós começamos a buscar informações. Ontem, inclusive, estive conversando ali com os moradores, com o comércio, em volta da Praça do Imigrante, né, que frente à Rádio Municipal, onde é que acontece a feira, buscando também o entendimento deles, buscando informações do que eles pensam,
opinião, né?
Deles, do que eles acham de nós realizarmos, porque há um envolvimento muito grande dessas pessoas, desses moradores em torno ali, e eles precisam também ser ouvidos, e nós precisamos construir em conjunto essas ações. Então, com base nisso, essa informação nós buscamos ali junto aos moradores, conversamos no primeiro momento, vou marcar uma reunião também com a igreja evangélica para tratar do espaço do ginásio do Martin Luther, ver o que eles pensam. A data definida ficou 14, 15, 16 e 17 de novembro, que acontece, e precisamos ali definir aí as ações que vão ser feitas. Então esse grupo achou que tem condições de ser realizada a Expotempo. Com base nisso, nós estamos trabalhando, estamos se reunindo e já marcamos uma nova reunião para quarta-feira, agora às 18h30, para ver, né, como é que repercutiu essa nossa informação aí no meio de comunicação, como é que repercutiu perante a sociedade, como é que repercutiu junto ao meio empresarial, junto aos moradores, junto a em volta da praça onde acontece o evento. E com base nessa informação, nós vamos novamente sentar e alinhavar e ver aquilo que é possível e como vai ser construído. Então, dizer para a comunidade portelense que nós temos uma preocupação muito grande que a feira aconteça, mas que aconteça dentro de uma realidade, dentro de um contexto que todos saiam satisfeitos. A gente sabe que tem pessoas que já levaram informações, às vezes um pouco distorcida, com objetivos de criar fatores e fatos que não são realmente toda a verdade. Então, a gente pede também que a colaboração de quem está ouvindo, que faça uma leitura e faça também um acompanhamento de tudo que vai acontecer a partir de agora. Nós, com base nas informações da comissão, é a comissão que está organizando, vai ser escolhido um presidente, provavelmente na próxima quarta-feira ou na outra semana, vamos ver como é que vai ser encaminhado. E tenha certeza, nós, juntamente com essa comissão, queremos ser parceiro, a administração pública quer ser parceiro. Se acharmos que a feira tem que acontecer, nós vamos ser parceiro e vamos trabalhar para que isso aconteça. Se a comissão e a comunidade, as entidades acharem que pode ser adiada, não tem problema nenhum, vamos trabalhar para que num segundo momento aconteça. Mas, em princípio, a feira está confirmada, a feira está marcada para 14 a 17 de novembro, ela está marcada, que vai se acontecer, e com base nisso aí nós estamos trabalhando, buscando apoio, buscando patrocínios, buscando parceiros, buscando ouvir e construir em conjunto. Então a gente pede para a comunidade que também avalie, se conscientize, e eu vejo, Regis, que é muito importante essa feira para Tenente Portela. A feira representa uma oportunidade de nós mostrar ao município, de nós mostrar o que estamos fazendo, como estamos investindo, das nossas potencialidades para a região e para o Estado. Muitas empresas se instalaram em Tenente Portela, muitas pessoas vieram investir em Tenente Portela visitando a nossa Expotempo. Aqui viram que Tenente Portela tem se destacado, Portela tem sido um centro regional e que aqui pode acontecer muitos investimentos com retorno, com perspectiva de geração de renda e que também geração de emprego. E quem vem visitar Tenente Portela vê que a nossa cidade mudou muito. Então nós precisamos dar continuidade a esse trabalho. Eu, como administrador, gosto e gostaria que a feira acontecesse para poder, quem vem ver e conhecer Tenente Portela, ver que temos empreendedores, ver que tem uma comunidade participativa, ver que nós temos uma comunidade que acredita que é possível fazer a diferença e, através da Expotempo, nós conseguimos levar isso a todos que queiram conhecer e investir em nosso município. Então, é uma oportunidade que nós estamos trabalhando, que nós estamos vendo, e tenho a certeza, comunidade portelense, se nós investirmos e fazermos, as ações vão acontecer. E você, cidadão portelense, é o maior responsável. Eu sempre tenho dito, as ações acontecem porque você acredita, porque você faz a diferença, porque você investe, e nós estamos trabalhando para que essas ações tenham continuidade. Eu vejo, se a feira parar, ela pode ter uma lacuna muito grande e se dissipar e não mais vir acontecer da maneira que nós gostaríamos. Esperamos que saia, quem sabe, de uma maneira diferente, com propostas diferentes, com alternativas diferentes, e nós estamos trabalhando para que isso aconteça. As ações que nós pretendemos, nós vamos divulgar aí, com certeza, aqui daqui poucos dias de como ela vai ser, como ela vai ser abordada, como ela vai ser apresentada, como ela vai ser feita através da comissão que está se reunindo e começando a avaliar e fazer a prospecção dessa feira de 2019. Nós temos pessoas interessadas em investir, nós temos pessoas interessadas em expor e nós temos pessoas interessadas que a feira aconteça. E eu tenho certeza, buscando entendimento com a comunidade, nós vamos conseguir que a feira venha a atender e a poder levar o seu objetivo, que é apresentar o nosso município a todos que têm interesse daqui investir, todos que têm interesse daqui fazer de Tenente Portela um lugar para morar, para poder ser, fixar residência e também novos investimentos.
Falando então em desenvolvimento, né, prefeito? Vamos para a pasta do desenvolvimento rural, né? Aí que a gente está agora essa semana bastante chuva, semana passada também bastante chuva, que é as maiores ações da Secretaria são voltadas às obras do interior, né? A recuperação de estradas, melhoramento de acesso a propriedades. Algumas ações estão sendo possíveis fazer, conforme dá uma estiada, né, prefeito? Então, gostaria que o senhor falasse também sobre as ações aí da Secretaria de Desenvolvimento Rural.
É importante, Regis, nós salientar e levar informação, principalmente nossos agricultores, né, nossa comunidade do interior, dizer que a nossa secretaria, através do seu secretário, o Reymor, está fazendo um trabalho com a equipe de manutenção, recuperação, mas é evidente, com essa quantidade de chuva que acontece em um período pequeno e um volume grande, acaba prejudicando e estragando as estradas, criando aí valetas, bueiros, buracos. E nós pedimos a compreensão da comunidade. Assim que o tempo se permitir, nós estamos recuperando, nós estamos indo atrás, nós estamos dando a manutenção necessária. E sabemos que a grande quantidade que nós temos de estrada, quase 700 quilômetros, dificulta às vezes para nós atender todos ao mesmo tempo. Então nós precisamos dessa parceria para poder fazer um trabalho que realmente atenda a necessidade aí dos nossos produtores. Dizer que está sendo feito esse trabalho, muitas estradas recuperadas, muitas estradas já estão muito bem elaboradas, bem preparadas, bem feitas, e essa chuva ela não tem prejudicado. Mas nós precisamos dar continuidade, precisamos dar essa manutenção que precisa. Eu tenho certeza que a nossa equipe de trabalho vai fazer com que, assim que o tempo permitir, se volte aos trabalhos normais e dê continuidade essa manutenção, essa recuperação, que nós temos dado uma atenção especial. Temos dado uma atenção especial, investimos muito para que nossa equipe tivesse equipamentos para recuperar essas estradas e ela vai dar, com certeza, continuidade a esse trabalho.
A Secretaria de Desenvolvimento Rural também apoia, né, através dos seus departamentos aí, projetos, também as agroindústrias, né, prefeito? E agora temos um servidor novo, uma servidora nova, para dar mais atenção ainda às agroindústrias, né?
É bem lembrado, Regis. Nós acabamos de abrir um processo seletivo e contratar mais uma veterinária para que possa auxiliar agora ela especificamente as nossas agroindústrias, o nosso comércio, porque precisamos da orientação, da continuidade, é um trabalho que a Vigilância Sanitária tem feito para que, primeiramente, nossas agroindústrias se habilitem porque precisa de um profissional que assine por elas, para elas poderem produzir. Então, nós estamos aí, contratamos esse profissional, estamos colocando à disposição das agroindústrias. Nós já temos um médico veterinário e mais um agora diretamente para essas agroindústrias poder fazer com que a sua produção seja comercializada e dentro dos padrões exigidos, né, pela Vigilância Sanitária. Além disso, também vai oportunizar que essa veterinária, essa profissional, a Cris, que foi contratada, auxilie também o comércio que queira se adequar às novas necessidades e às novas exigências da Vigilância Sanitária para poder comercializar principalmente os produtos de origem animal. Então, nós estamos também colocando à disposição, você que tem comércio, tem açougue, queira pegar informações, procure a nossa Secretaria de Desenvolvimento Rural, através do departamento ali do meio ambiente, informações para ser auxiliado e a buscar adequar o seu estabelecimento. A gente tem vindo muita tem visto, Regi, muitas informações e muitas ações do Ministério Público Federal, do Governo do Estado, na nossa região aqui, culminando, inclusive, com o fechamento de comércio. Então, é importante nós também dar possibilidades para o nosso comerciante, dar possibilidade a quem quer investir e se adequar, que faça, e o município está fazendo a sua parte, fazendo com que profissionais sejam contratados para auxiliar nessas ações de melhoramento e de adequação para que a vigilância sanitária e o seu comércio esteja possibilitado a vender aí para a nossa comunidade, tanto local como regional.
E é claro, né, prefeito, a Secretaria de Desenvolvimento Rural aí tem o seu departamento técnico e temos aí várias ações, projetos, programas de incentivo, né, e auxiliar o nosso produtor rural. Então, poderia também trazer, né, um apanhado geral aí de tudo que trabalha dentro da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que a Secretaria é muito grande, né?
É bem levantado, Regis. Aqui a Secretaria de Desenvolvimento Rural, ela, além de apoio à recuperação aí de nossas estradas, ela tem uma equipe de técnicos, de agrônomo, né, de veterinários, do meio ambiente, né, profissionais técnicos ali para auxiliar em todas as áreas. Vou comentar um pouquinho, Regis, mas nós vamos fazer um programa específico, já conversei com o nosso vice-prefeito, o Valdir, que ele que coordena a parte da Secretaria da Agricultura, ele que coordena lá, e nós vamos fazer um programa só de informações da nossa secretaria. Para citar algumas ações no meio ambiente, ali principalmente da parte ambiental, as licenças ambientais, o município hoje é habilitado da licença aqui para poder ter que ter investimentos tanto na área da indústria, como na área também da agropecuária, na piscicultura, da bovinicultura. O meio ambiente está apto
desde a licença. Desde a instalação de turismo também, tudo precisa
licença ambiental. Tudo que precisa, né? Licença ambiental, o município hoje está capacitado, com profissionais capacitados a habilitar e dar as licenças. Então, está sendo feito um trabalho, né, muito forte aí na suinocultura, avicultura, a piscicultura, e esse pessoal nosso está fazendo esse excelente trabalho. Nós temos nossos técnicos aí também, e nosso agrônomo, que auxilia aí nas atividades também. Nós temos o Ciclo de Máquina, que é um programa que auxilia aí muitas pessoas a emprestar suas máquinas para quem não tem. O município é parceiro e auxilia com valores de quase 150 mil reais em combustível por ano. Programa muito bom, que está dando resultado excelente. Nós temos aí apoio aos nossos piscicultores com aeradores que foi doado. Nós temos apoio aí quem investiu em silos para fazer armazenagem dos grãos. O município deu também secadores que estão agora sendo implementados, inclusive visitei uma propriedade no qual já estava pronto esses dias. Eu quero dizer que ficou muito bonito e realmente vai auxiliar essa propriedade e mais 16 propriedades que serão favorecidas. Nós temos aí apoio aí no sêmen, né, que os sêmens que vêm auxiliar a melhoria da genética do nosso gado leiteiro. E assim, Regis, nós estamos trabalhando aí na Propriedade Limpa, um programa que vem agora em parcerias, que nós vamos dar continuidade a partir do mês de junho. O produtor entra com 50% da hora máquina, o município entra com outros 50%, nós estamos preparando para poder auxiliar mais. E são vários programas que o município tem, Regis, e agora distribuição de adubos, sementes, para preparar aí para plantio aí
no solo, né?
Solo. E eu tenho certeza que nós vamos querer fazer um programa que venha detalhar através com nossos técnicos, com o nosso vice-prefeito, com o nosso pessoal que está voltado para essa área, poder auxiliar e orientar ao nosso produtor. Temos investindo muito na nossa propriedade rural, temos investindo muito em capacitação, programas do Senar, que tem parceria com o programa que é o PISA, que é orientação de administração dos recursos da propriedade, e assim por diante. Vários programas que nós podemos detalhar numa outra oportunidade, Regis, e que está auxiliando muito os nossos produtores. Eu sempre tenho dito, tudo que é possível, nós temos feito para apoiar e auxiliar que o nosso produtor continue na busca de alternativa com maior produtividade, com maior rentabilidade e também que possa se permanecer na propriedade. E além disso, nós temos também redes de água. que estamos investindo aí, e eu sempre tenho dito que é uma opção que nós, como prefeito e vice-prefeito e administração, fizemos quando assumimos e buscamos recursos, buscamos parceria, tanto no governo estadual, como no governo federal, como recursos próprios, investindo quase 3 milhões vai acontecer durante esse nosso mandato de rede de água, levando qualidade de vida. Demora um pouco? Demora. Mas as ações estão acontecendo e vão continuar acontecendo. Estamos perfurando mais poços, estamos ampliando redes de água e nós sabemos quanto é difícil de se permanecer na propriedade onde não tem água potável. Eu digo à população, é trabalhoso, mas nós estamos correndo atrás, estamos fazendo a nossa parte e não vamos deixar de correr. Porque eu tenho a certeza que o nosso trabalho está sendo muito bem feito. Quando fui prefeito em 2009, 2012, consegui fazer 8 redes de água no interior. E agora já estamos com 6 redes de água também na nossa comunidade. Então não estamos medindo esforços para que isso aconteça. E nós pedimos a compreensão e a parceria, como tem sido feito dos nossos agricultores, através do Conselho de Agricultura, que é muito importante. Lá se define, Regis, as ações. Lá nos conselhos se define a nossa política de apoio ao agricultor. Então a gente faz questão de levar o conhecimento aí também na nossa comunidade das ações que estamos fazendo na área da Secretaria de Desenvolvimento Rural.
Prefeito, então agora encaminhando aí nosso programa, também, claro, temos o esporte acontecendo aqui em Tenente Portela, na região também, temos futebol de campo, temos futsal, temos aí o campeonato regional, temos as escolinhas, os programas também, né? Podemos falar um pouquinho sobre isso?
Com certeza, Regis, ficamos felizes quando podemos possibilitar e ser parceiros em atividades do esporte que venha a juntar e a incluir e a poder possibilitar que os nossos jovens, nossas crianças, os adultos tenham um espaço para se divertir. E gostaria primeiramente já, desde já, parabenizar aí essa Copa Cicobi Colono, Super Colono, que aconteceu e se encerrou ontem à noite aqui no ginásio do Cléia, no qual a gente participou, estava presente. Um público muito grande, por mais que a chuva tenha atrapalhado um pouco, mas a comunidade compareceu e teve uma disputa muito bonita em 4 categorias. Parabenizar os organizadores, parabenizar aos atletas que participaram, a administração nossa que foi parceira desse evento, auxiliando, ajudando. Então, dizer a todos que é um evento muito bonito e é assim que nós precisamos buscar parcerias e ações voltadas à atividade esportiva. Também tivemos, Regi, e eu quero salientar, no último sábado, na comunidade indígena, na comunidade do ABC. Campeonato de futebol 7 que a comunidade organiza só entre as comunidades indígenas, no qual tive a oportunidade também de estar presente, também com o cacique Carlinhos, o Natálio, que é o grande organizador lá. Parabenizar, Natálio, a tua excelente ação e opção de levar o futebol 7 ali na comunidade do ABC. Então, parabenizar as equipes que participaram, parabenizar vocês que organizaram esse campeonato, essa integração que aconteceu, muito competitivo, muito bonito, e a gente teve a possibilidade também de acompanhar e estar presente nesse evento, juntamente com o nosso diretor de esporte, o Edir, o Regis também ontem estava presente, o Edir também estava presente ontem ali no ginásio Cléia, também na comunidade do ABC, nosso secretário de educação também estava presente na comunidade do ABC, prestigiando esse evento, e assim nós temos trabalhado, Regis, para que as atividades esportivas tenham um acompanhamento, tem um incentivo da nossa administração, e nós apoiamos também esse evento que aconteceu na comunidade indígena, e assim nós pretendemos dar continuidade a esses eventos que acontecem com a nossa participação, com a nossa parceria.
Já o campeonato municipal, né, está ocorrendo, prefeito, né, era para ter mais uma rodada esse fim de semana, mas a chuva aí, né, muito forte no fim de semana, foi cancelada. Tivemos 3 rodadas já, o senhor tem acompanhado também, né, nosso campeonato municipal, grandes jogos aí, a participação da comunidade, atletas, enfim, né, grandes equipes participando.
É, a outra ação que através da nossa Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, com a tua pessoa, Regi, também com a pessoa do Edir, com a secretária também, Silvânia, com a nossa equipe de trabalho. Estamos fazendo esse campeonato de futebol de campo, no qual a gente ficou surpresa com 14 equipes participando. Então, isso é muito importante, demonstrando que está fazendo falta essa modalidade esportiva, que é o futebol de campo. Então, os eventos estão acontecendo aqui no estádio do Ipiranga, no estádio do Miraguai. A gente quer agradecer a parceria dessas duas entidades que são parceiras. O município é o organizador, é o idealizador. Tu bem falaste, uma chuva atrapalhou agora o fim de semana, mas sempre que possível está acontecendo aí nos domingos. Uma integração muito bonita, acontece 3 jogos por fim de semana, uma participação muito grande do público, e a gente quer também agradecer a todos os atletas, agradecer as entidades, e tenho certeza que esse campeonato ele está reiniciando e ele vai dar continuidade o ano que vem, como nós demos aí o futebol 7 o ano passado, esse ano sai de novo, nós vamos implementar o futebol de salão esse ano também, e assim nós temos trabalhado para que as atividades esportivas tenham uma continuidade para que o nosso jovem, para que a nossa comunidade, as nossas crianças encontrem no esporte uma maneira saudável de diversão e de lazer.
Tá certo, né, prefeito? E aí temos também uma equipe portelense na final da Copa Região Celeiro, né, o Veterano e o Livres, duas equipes estão na final, e a final acontece semana que vem em Campo Novo.
É, também demonstrando que nós temos em Terente Portela profissionais, atletas, e tem condições de representar o município na região. Então, parabenizar também a todos que estão envolvidos nesse grande evento aí, que acontece agora a final em Campo Novo, no próximo fim de semana. Esperamos que essas equipes que estão representando o Terente Portela realmente conquistem esse troféu e tragam para o Terente Portela mais um caneco que ajuda muito a elevar o nosso futebol. Então, a todos, parabenizar e sucesso nesse grande confronto que vão acontecer no próximo fim de semana.
É, prefeito, e claro, temos a base também, né? Temos as escolinhas que o município apoia e tem aí, né, do esporte. Então temos várias escolinhas, tem futebol, tem esportes de mão, né? Você também pode trazer um pouco de informações sobre as escolinhas que o município hoje mantém.
É, Regis, além de todas a sustentação que nós temos nas nossas escolas municipais, com professores, com toda uma equipe que auxilia, que ajuda nossos alunos, nós também investimos também em várias especialidades que vêm apoiar e a melhorar ainda as condições de poder fazer um trabalho mais voltado às crianças e adolescentes. E, em função disso, nós temos essa parceria com o Miraguai, no qual eles nos cedem o estádio, cedem as instalações, e o município investe no profissional, investe em professores,
material,
em material, em recursos pedagógicos, e temos feito um excelente trabalho atendendo mais de 100 crianças ali no Miraguai hoje, com um professor e com a equipe que realmente tem feito um excelente trabalho. Então, estamos fazendo esse diferencial também nas escolinhas de base, com crianças carentes. E quem está nos ouvindo, tem interesse de participar, é só ir no Miraguai e procurar lá nossos profissionais. É de graça, não tem custo nenhum e todos estão convidados a participar. Além da rede municipal, a comunidade em geral pode se fazer presente. Está nos ouvindo, tem seu filho, quer que levá fazer parte dessa equipe, procure os nossos profissionais que atendem durante a semana lá no Miraguai. Além disso, nós também estamos incentivando o taekwondo, que é uma modalidade que tem se destacado, e agora, inclusive, dia 19, vão representar o município de Terente Portela na Argentina, com várias modalidades. Nós estamos apoiando esse esporte, nós estamos apoiando também o basquete, o voleibol, que a professora está fazendo com que as ações aconteçam junto ao Miraguai.
Professora Angélica, né?
Professora Angélica. Nós temos aí também a banda municipal, não é só a banda também está proporcionando para que crianças e jovens aprendam a trocar instrumentos, né? Tem na música, através do professor aí, Laírton também, que está nos ajudando, oficinas de música, o Matias Brum, que trabalha com a banda. Então, são vários profissionais que são contratados pelo município. Nós estamos aí, através dessas opções, levando a comunidade a possibilidade das nossas crianças ter no esporte, no lazer, momento de integração. Então, quem quiser participar também das escolinhas de futebol, de salão, escolinha de basquete, escolinha de voleibol, escolinha de taekwondo, procurem, né, as pessoas responsáveis, ou na Secretaria da Educação, através do nosso diretor de esporte, o Edilio, nossa secretária Silvânia, que eles estão habilitados a receber vocês e a encaminhar, para que façam parte também de todas as atividades esportivas que nós estamos levando e proporcionando para a nossa comunidade. Além do projeto ABB Comunidade, que nós temos parceria com a Fundação Banco do Brasil, a agência do Banco do Brasil, aqui eu quero mandar um abraço ao presidente da ABB, ao Carlos Eduardo, do Duque, como é conhecido, nosso gerente Valdomiro, obrigado pela parceria. A ABB Comunidade, que atende em turno inverso quase 190 crianças da rede municipal nas instalações da ABB. Uma estrutura muito boa, com condições de trabalhar o esporte, o lazer, o reforço escolar, né? Então a gente tem essa parceria há muitos anos e a ABB Comunidade também oferece aos alunos da rede municipal essa possibilidade de ter mais um espaço de lazer.
Prefeito, ontem, dia 10, então era o prazo, aliás, vencia a primeira parcela do IPTU 2019, ou também a parcela única com um desconto de 10% para o contribuinte, né? O IPTU que é muito importante para investimentos no município, né? E não tem como o município deixar de cobrar, a não ser em casos específicos amparados por lei, né, prefeito? Todo prefeito do Brasil inteiro é obrigado a cobrar o IPTU, né?
É bem lembrado, a gente até quer agradecer e dizer à equipe que realmente fez um excelente trabalho de divulgação, de informação, através da Secretaria de Finanças, e todas as pessoas que tiveram a possibilidade, ontem era o último dia para pagamento de parcela única com desconto de 10%. Mas a partir de agora também, aquele que, pessoal que parcelou e que não veio tirar seu carnê, pode vir tirar ainda aqui, né, junto ao setor de tributação ou na internet, pode imprimir e pagar em 6 parcelas aí também, que é as condições que foram dadas para você poder quitar o seu imposto. Dizer que esse imposto, Régio, ele é retornado com ações de investimentos.
Vou citar algumas. Fica 100% do município.
100% do município, é o único imposto que fica 100% do município. Vou citar algumas das ações que a gente já fez e vai fazer. Investimos em máquinas, investimos na reestruturação e na troca de carros, né, possibilitando, digamos assim, a renovação da frota para poder melhor atender a nossa comunidade, levar os nossos pacientes através da saúde, através do atendimento rural, poder melhor atender as nossas demandas. E também fizemos a venda dos carros que nós estamos trocando, repondo, um leilão que aconteceu e foi um sucesso, quase R$400 mil entrou em valores nesse leilão que aconteceu, vendendo os maquinários, carros, caminhões, equipamentos, um sucesso o leilão. Dizer que esse recurso do IPTU também nós estamos aplicando em calçamentos, que está sendo feito e vamos dar continuidade. E vamos fazer aí, já temos 3-4 calçamentos já preparados para poder investir. Estamos fazendo asfalto, né, melhorando as condições das nossas ruas. Vamos investir nas condições de melhoramento das nossas praças e da iluminação. Então, são melhorias que nós estamos fazendo e com recursos do IPTU e além de outros recursos que nós recebemos aí, como ISSQN, como os Alvará. Então, dizer que a gente pede que as pessoas que não tiraram seus carnês, que venham procurar a tempo hábil de se pagar, ainda em 6 parcelas, e que o município está fazendo a parte dele em poder investir. E tenho a certeza, nós vamos dar continuidade aos investimentos que estamos fazendo. Muitas obras ainda vão acontecer agora nesses 2 anos que nós temos aí pela frente como gestor, em função de um planejamento que nós fizemos. Em várias áreas, tanto na educação, como na saúde, como no desenvolvimento rural, como na assistência social, indústria e comércio. Nós temos aqui, falando de indústria e comércio, a área industrial, lotes que nós fizemos licitação, empresas adquiriram, empresas estão vindo se instalar, demanda um pouco de tempo, demanda, mas as ações estão acontecendo. Então, a gente tem visto que pessoas estão investindo, a gente tem aí, provavelmente, a reabertura de uma agroindústria de laticínios que está acontecendo. Nós temos a implantação de uma indústria aqui que a Foca está expandindo a sua atividade, vai levar para a industrial, a industrialização de sorvetes para poder comercializar no estado do Rio Grande do Sul. E assim nós temos trabalhado. Agora, na última licitação que aconteceu, uma empresa comprou um terreno e deverá instalar uma usina para poder fazer pré-fabricar concreto e também levar argamassa para quem queira fazer uma construção. E isso para nós vai gerar oportunidades de novos investimentos e novas oportunidades de emprego. Então, dentro desse trabalho, nós temos também, Regis, aplicando o recurso do IPTU, aplicando o recurso que nós recebemos, oportunizando para quem queira investir em nossa comunidade, em nosso município.
Muito bem, prefeito. O programa de hoje aí, bastante informação, esclarecendo muitas coisas aí para a nossa comunidade. Agradecemos a sua participação em nosso programa, claro, em todos os programas aí que teremos aí, o espaço estará sempre à disposição.
Agradeço, Regis, hoje eu tive a oportunidade de falar um pouquinho de cada atividade e levar o conhecimento da nossa comunidade, daquilo que nós estamos fazendo e trabalhando. E eu tenho a certeza que a comunidade tem entendido, tem sido parceira, queremos agradecer a parceria, tem nos ajudado muito e nós vamos dar prosseguimento desse trabalho nos próximos 2 anos que nós temos pela frente. Então agradecemos a todos, uma boa tarde, eu quero aproveitar também, desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães, né, que amanhã se comemora, dizer a vocês mães que vocês são pessoas especiais, quero dar também em nome dos meus filhos, da minha esposa Geni, um abraço especial, e amanhã se reúne com a família, vamos aproveitar esses momentos que são importantes na nossa caminhada e dar um abraço, né, de fraterno e desejar que as nossas mães continuem com essa intensidade, com essa preocupação em ter cada vez mais um ambiente saudável e mais feliz. Um abraço a todas as mães e um bom final de semana.
E assim nós encerramos então o nosso programa da Prefeitura Municipal Tenente Portela, produção do Departamento de Comunicação, apresentação e edição de Regis Carniel, neste sábado 11 de maio de 2019. A todos então, uma ótima tarde e um ótimo final de semana.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.